Oi, gente! Oi, pessoal, eu sou a Yara Oliveira.
Eu sou a Camila Portela.
E esse é o...
Rádio Morreu!
Uma gata.
Você já reparou que a linha 5 amarela parece um macaco?
O quê?
Quer dizer, que agora não é mais o macaco, mas era o macaco antes.
O quê que é o macaco?
A linha amarela.
A macaco, eu entendi.
A linha amarela.
Se você é de São Paulo, você reconheceu.
Oi. Então, hoje a gente vai falar sobre...
Adolescência tardia.
E
eu amo falar sobre esse tema, porque eu odeio adolescentes tardios. Todos vocês. Pronto.
Senti uma tensão. Até suei frio. Na verdade, não, porque eu não tenho muito do adolescência tardia. Me irrita um pouco também.
Então, eu posso começar introduzindo?
Pode, total.
É porque tem um lance, desde Star Wars, lá nos anos 70, que Star Wars fez sucesso por causa da adolescência tardia. Então, todo o fandom de Star Wars, que vem lá dos anos 70, até na época, era uma galera bem mais velha, tipo os caras de 30 anos, que por algum motivo se reconheciam com Luke Skywalker. E aí, quando você lê um pouquinho de Campbell, você lê como que o George Lucas escreveu, você percebe que faz sentido pela jornada do herói. Porque se você pensa principalmente no público americano, que o cara de 30 anos ainda está se descobrindo, o cara de 30 anos ainda está saindo de casa e ainda vai ter a jornada do herói. E eles se identificam com isso, ou até pior, eles não têm essa jornada do herói, digamos assim. Eles ficam cômodos aos 30 anos com a cabeça de 15, porque eles não conseguiram se desenvolver profissionalmente, enfim, até porque eles não quiseram, ou por motivos culturais. E aí eles acabam presos nessa cabeça de 14, 15 anos, e viram os famosos nerdões chatos que aparecem em filmes e tal, saca?
Nossa, eu detesto.
Aqueles estereótipos.
Mas levando em consideração a galera dos anos 70, é isso?
Sim, nos anos 70.
Ah, tá, entendi.
E aí, o sucesso de Star Wars nos anos 70, tem vários estudos que indicam que é isso. Principalmente entre o público mais velho. Que existe uma adolescência tardia, uma identificação com o personagem. Porque é muito bizarro você parar pra pensar que um cara de 40 anos tem identificação com o Luke Skywalker. Tipo, ok você gostar de Harry Potter, ok.
Uhum.
Agora, você se identificar com a história de um menino de 10 anos, tem alguma coisa de errada. Polêmico, eu sei que é polêmico.
No total polêmico, mas eu concordo com você. Enfim. Essa galera, eu boto muita fé que vai ser aqueles velhinhos chatos, que eles são, não é nostálgicos.
Saudosistas,
que vão falar, porque quando eu era garoto, tudo era melhor, tudo era diferente, no meu tempo não tinha isso, não sei o quê. Eu tenho certeza que eles vão ficar chatos desse jeito.
Cara, esses dias eu respondi uma pessoa que me disse, que falava, porque com essa geração... Que ouve Anitta e assiste BBB, você só vai ter uma geração de burros. Eu falei, por isso que eu sou graduada, pós-graduada, com extensão em artes contemporâneas, porque meus neurônios foram todos queimados mesmo.
Artista porque... é tudo louco.
Cara, a gente tudo é louco. Tudo pós-graduado, doutorado, porque é idiota com o neurônio queimado pela Pabllo Vittar.
Isso.
É por isso, galera. Muito bem, viu?
Pabllo Vittar merece um episódio só dela.
Só, a gente vai fazer.
Eu amo muito.
Eu também.
Enfim, é essa galera também que cultiva esse paladar infantil. É o ponto que me irrita. É o ponto que me irrita muito. É o paladar infantil. Que é a galera que provavelmente não tinha tanto dinheiro antes pra comer gordureira, pra comer muito doce, não sei o quê. E aí eles cresceram e aprenderam a cozinhar. E tem dinheiro pra comprar muita coisa. Muita coisa gordurosa e chocolate, não sei o quê. E é provavelmente essa galera que adora fazer cookies gigantes, cheios de chocolates, correndo pra todos os lados.
E é geracional, porque é a nossa geração que cismou com fazer, tipo, barca de açaí com leite ninho. Gente, por que que o leite ninho voltou? O que que tá acontecendo? O leite ninho, que é coisa mais infantil do que o leite ninho.
Aquele bolo escorrendo, às vezes eu fico enjoada só de ver, saca?
E tipo, é geracional, é um fenômeno interessante.
É a pizza que tem borda recheada de hambúrguer com brigadeiro dentro. E não sei o que, galera,
um negócio
que de diabetes, tá ligado?
Cara, eu tô muito impressionada com o seu argumento, porque eu tô pensando que isso nunca rolou. É geracional, é a nossa geração que faz a borda de cheddar, Que faz o cookie gigante de Nutella.
Meu Deus, o que tem de errado com a pizza? O que tem de errado com a pizza? Normal, a pizza normal. O que tem de errado com o hambúrguer? O hambúrguer lá, grelhadinho, pá, maionese e tal, ketchup. Me irrita que fica botando ketchup em tudo, me irrita. Põe ketchup até no cu. Inferno.
É que você tá no Rio de Janeiro, hein?
É, é.
E já tem molho dentro da pizza, né? Não faz sentido. É uma camada de... É massa, molho e queijo.
Pra que ketchup?
Porque é por molho de novo, entendeu? Você vai ficar num looping, aí vai ter que pôr o queijo de novo, a massa, aí você vai pôr o molho, já pensou?
Essa galera vai morrer com...
Vira lasanha.
Vira lasanha?
Vira lasanha. É. Lasanha de pizza.
Lasanha de pizza. Não lasanha dá de... ideia, não dá ideia.
Lasanha de pizza de estrogonofe com borda de hambúrguer.
Com miojo.
E
tem um lance também, se você parar pra pensar... Principalmente com miojo, com essa... Que tipo, hambúrguer de miojo, miojo frito, então... Que é um lance da galera que sai agora de casa...
Uhum.
E que não aprende, não quer aprender a cozinhar.
Nossa, gente. Tão e gostoso.
Aí, então...
Mudem, galera. Muda, Brasil.
Mas se você parar pra pensar, existe uma infantilização aí também.
Sim!
Mano, total. A gente... A nossa geração.
Nossa, total, total. É aquela galera que quer morar sozinha pra encher a... Que fica compartilhando no Facebook aquelas imagens de geladeira cheia de gordureira e cerveja e não sei o que, não sei o que. Quando, na verdade, meu amor, você vai morar sozinha, você não vai ter dinheiro pra ficar enchendo a sua... A Yara tá morando sozinha agora, ela tá entendendo o que eu tô falando.
Tá completamente vazia a minha geladeira. Completamente, de verdade, completamente
Mano,
vazia.
Não vai acontecer, tá ligado? Você não vai chegar e vai encher de porcaria, não sei o que. E também você vai enjoar de comer tanta porcaria.
Espero. Não. Espero que você enjoe em algum momento,
pois
pelo amor
é,
de Deus.
Pois é, é um fetiche por comida, assim, aquela comida nojenta. Enfim, e...
Não fala assim de comida, comida não é nojenta, é que a galera exagera.
É, uma comida...
Nossa,
é...
que bronca de vó, tá
ligado? A galera perde a noção, tá ligado? Porque sim, o cookie, sim, não sim. Tem nada de errado com o cookie. O brownie, não tem nada de errado com o brownie. A pizza, nada de errado com a pizza. Agora juntar tudo é muita...
Vocês que estragam, cara.
Ai.
Porque vocês são infantilizados. Sabe uma coisa que me irrita, mas assim, é o supremo da irritação?
Otakus.
Não.
Me irrita.
Filme da Marvel.
Ah.
E eu gosto de filme da Marvel. Faz 5 mil anos que eu não assisto um filme da Marvel. Não sei mais o que tá acontecendo no cinema, gente. Mas assim, eu acho engraçadinho, eu acho bem produzido. Pantera Negra, arrasaram.
Total,
foi,
total.
Foi muito legal. Mas o que me irrita é você ver uns marmanjos. Marmanjo, vou usar a palavra marmanjo, que eu tô irritada. Uns marmanjos de 40 anos discutindo se o Homem de Ferro é mais rico que o Batman.
Ai, gente.
Na moral, tá ligado? Beleza você ter 15 anos e discutir isso, ou você usar de paralelo, até você pegar a cultura pop como a gente faz aqui.
Sim, total.
Usar de paralelo, usar como fenômeno cultural. Lindo, arrasou, realmente. Nossa. É um marco na cultura. É algo que tá, se tá em voga, se tá todo mundo assistindo, tem um motivo. Ok, não tem problema. Agora você ficar nessas discussões infantis, de, ai, porque o Homem de Ferro é melhor que o Batman. Ai, porque se o Superman quisesse, ele queria matar o Batman. O roteirista não quis, brother. O roteirista não quis, não vai matar, entendeu? Não é você que controla
ai,
a
sério?
DC. Não é você.
Não, e é uma galera também que, é, que, pira, que não deixa os artistas crescerem também.
Nossa,
por
muito. Ah, que tenho... medo, inclusive.
É, então. Eu vi uma entrevista da Xuxa ontem. É, a Xuxa, ela tá fazendo um programa no... Ô, propaganda gratuita. Eu vou falar, porque eu
pode
gosto da
Xuxa. A
Xuxa
é legal, pode falar dela.
A Xuxa, ela tá fazendo um programa pro YouTube, eu acho que é pro R7 Play.
Isso aí, é um aplicativo novo, tipo
isso,
Netflix.
Tipo Netflix. É um streaming da
Record.
Da Record. E ela tá querendo... E o intuito dela, ela é entender a geração nova, porque... A Xuxa é uma mulher que ela se renova sempre. Ela não fica vivendo do passado.
Porque
e ela
é uma comunicadora. Acima de tudo, ela sempre foi uma comunicadora.
Sim, e ela se adapta. Ela faz o que ela acha que é certo naquele momento. E tá tudo bem, segue vivendo. Sem ficar vivendo do passado. É, e ela fala sobre isso. Das pessoas não quererem que ela envelheça. Que ela envelheça. Tipo, seria bizarro se a Xuxa... Não sei, vocês que se identificam com o que a gente tá falando agora... Vocês realmente gostariam que a Xuxa estivesse vestida toda de rosa, com pompom e com um microfone de mão, com um bichinho?
E sabe o que eu acho engraçado?
Saca? Falando com aquela voz aguda, a mulher cresceu, uma mulher adulta.
É a crítica, eu acho a crítica à velhice.
Também.
Da Xuxa. Porque, mais uma vez, você vê a galera velha, é um pessoal de 50, 60 anos que viveu os tempos áureos da Xuxa.
Sim.
Vai, 30, 40, 50 anos que viveram... Dos tempos áureos da Xuxa, julgando ela, xingando ela de maneira terrível, porque ela tem rugas. Meu Saca, Deus, é claro.
A mulher deve ter uns 50 anos já, deixa a mulher ter ruga, ela tem que ter ruga.
Alguém precisa te avisar que você tem rugas, você é um marmanjo de 40 anos que tá julgando a Xuxa porque ela não está usando um colante prateado com um ursinho de pelúcia.
Sério. É tipo, permitam os artistas, os ídolos de vocês crescerem também, sabe? São pessoas. Não tem que ficar, tipo, sei lá, a Ruge voltou agora, e aí acho que agora elas até terminaram de novo. Então vai e volta. Porque elas meio que nunca tiveram realmente um investimento, e também, enfim, um grupo de 5 meninas, né?
5 meninas.
É 5 cabeças o tempo todo, cada um com a sua linguagem, cada um com a sua trajetória, ainda com a pausa. E uma pausa que, enfim, cada um seguiu o seu caminho e agora tiveram que parar tudo pra voltar.
Lembrando que elas se juntaram num reality show. Não foi porque elas eram amigas ou elas se identificavam.
Se conheceram trabalhando. Não ganhando nada, inclusive.
É.
E aí, hoje, elas abriram show e tal. E meio que as pessoas não permitem que elas façam músicas novas. Querem que elas fiquem cantando a CDR de 2002, 2004.
Porque as pessoas se sentem lá em 2004 dançando na escola, sendo que a pessoa já tem 30 anos.
Você pensa no artista. Agora o Sandy Junior vai fazer um show de retorno.
Uma turnê.
Agora, pensa comigo. Ainda bem que eles fizeram essa pausa, mas vocês gostariam mesmo? Se põe no lugar do artista, cantar a mesmíssima música durante 30 anos. A mesmíssima música. Não é o caso do Sandy Junior, que não tem tudo isso de carreira, eu acho. É, não tem. Mas, tipo, no caso da Xuxa, ela tem que cantar.
Sandy Junior são 30 anos de carreira. A turnê que vai rolar agora é uma turnê comemorativa de só 12 shows, se eu não me engano, dos 30 anos deles.
Sério?
É, porque eles começaram com 3, 4
anos.
É verdade,
eles começaram super novos.
É.
Né? Então, tipo, será mesmo? Você no papel do artista já tinha regado, porque você não ia aguentar ficar cantando a mesma música.
Sim, sim.
Entendeu? Então, tipo, sei lá, vamos crescer, sabe? Não sei.
Eu não acho nem que é crescer. Quando eu falo 30 anos, parece que, nossa, a pessoa de 30 anos é obrigada a agir de tal jeito ou de tal jeito. Não, cara, não é isso. Mas, primeiro, é assustador você ver o público de Sandy Júnior com seus 20 e tantos anos, que em vez de agirem com nostalgia, ok, nossa, uma banda, vou pagar pra ver essa galera por nostalgia. Não, as pessoas agem como se fossem fanboys de 12 anos. De verdade, isso é surreal. Parece que você tá vendo Twin Peaks, tá ligado? É muito surreal você ver pessoas de 25 anos, porque, bom, eu sou da época Tan Júnior, eu sempre gostei muito. Mas, pra mim, na minha perspectiva, é completamente surreal ver essas pessoas agindo como se fossem fãs de 12 anos. E você imagina essas pessoas gritando e se descabelando num show de pessoas de 30, quase 40 anos, profissionais, formados, saca? Que estão ali pra fazer uma comemoração, e você vai ver que vai ser caótico, por causa de pessoas de 40 anos, e vai ser um negócio mais caótico que show do RBD. Aliás, que é outra coisa. Fã de RBD, gente, qual é o problema de vocês, galera? O problema não é ser fã de RBD, gosta aí de RBD, legal. Mas, gente, você não é a Dulce Maria, de 40 anos. Você não é. Pelo amor de Deus, alguém avisa. Aí eu tô brava aqui, vocês não estão... Tô brava.
Ela tá puta, você é torcendo aqui.
Tô, porque eu tenho amigos que são fãs de Marvel e tudo mais. E sempre tem essas discussões que eu considero muito idiotas. Bom, eu sou formada em comunicação, assim como a Camila e a Jezebel. E as nossas discussões são sempre... Não que nós sejamos intelectuais e tal, mas a gente tem uma análise pra falar de um filme da Marvel, a gente vê o que importa, o que é culturalmente importante.
Uh-huh.
Ou, sei lá, a direção de arte, porque deve ganhar Oscar, não deve ganhar Oscar. Ou simplesmente o filme é divertido, não é divertido. Essa é a nossa discussão. Realmente, quando eu vejo um grupinho de pessoas de 20 e tantos anos discutindo... É muito bom discutir. Eu acho muito absurdo. Eu não consigo nem terminar a frase. Mas discutindo... Mano, até... Quando Pantera Negra foi indicado ao Oscar, que a galera surtou, falando, mas ele é o pior herói.
Ai, não faz sentido. Não.
Mano, o Oscar é pra melhor filme em questões técnicas, principalmente em questão de produção, em questão de direção, atuações. É assim que você ganha um Oscar. Você não ganha um Oscar por ter o melhor quadrinho, saca? Você pode ganhar por melhor adaptação, mas não por ser o herói mais legal da Marvel. Ou porque Batman foi esnobado. Eu nem vou começar a falar de Batman. Mas Batman foi esnobado. Não foi, cara. Batman não era uma produção tão boa quanto Pantera Negra. Produção, não tô falando o filme como um todo, mas como produção, tecnicamente não era bom. É isso, gente. Aceitem, tá tudo bem. É tudo de mentira. Avisa eles que é tudo de mentira.
Pois é, e eu entendo que a vida adulta, quando ela bate, ela realmente... Eu espero que não bata em vocês como um baque mesmo, que vocês... Uma quebra, assim, tão forte. Mas vai rolar um estranhamento mesmo, porque vocês vão começar a pagar contas e vocês vão ver que o dinheiro de vocês não vai sobrar. E a vida independente não é fácil, né? Assim como não foi fácil para os pais de vocês, não foi fácil para os meus pais, não foi fácil para, sabe? E você vai começar a pagar conta, você vai ter que fazer mercado, você vai ter que fazer... E eu fico assim um pouquinho irritada quando fica essa coisa de... Ai, nossa, eu vou ter que fazer mercado. Ai, nossa, eu não sei declarar imposto de renda. Ai, porque eu vou assistir Procurando Dory. Ai, porque eu esperei tantos anos, vou deixar as crianças entrarem no cinema.
Nossa, porque... que babaquice alguém que fala isso, que muita vai assistir fala... animação no cinema. Ai, eu no cinema, um monte de criança e o adulto ali no meio. Vai, gente.
Tipo, tudo bem se assistir, tá tudo bem.
Se respeite.
Não, eu assisti Procurando Dory.
Eu também, eu amo animação, eu quero estudar e trabalhar com animação, isso não é o problema.
Agora vai ficar criticando a criança que tá rindo.
Nossa,
do filme que você gosta.
Isso eu acho ótimo.
Entendeu?
Quando a pessoa vai ver filme de criança, a criança aplaude feliz e ele fica... Olha lá, pode ser pobre, deve ser pobre criança. Mano, você que é idiota.
Você que é babaca. Vai trabalhar no escritório. Essas pessoas não deveriam assistir, elas não merecem. Elas não merecem nem se divertir, porque elas não sabem se divertir. Elas ficam se sentindo superiores porque elas estão se divertindo, porque elas sabem mais, não sei o quê, que fandom, não sei o quê. Fã de Harry Potter me irrita um pouco também, porque fica muito... Ai, porque você falou o negócio errado, não é... Não é assim que fala.
E, cara, Harry Potter tem uma discussão muito interessante até em relação à autora, né? Porque a galera... A J.K., ela cometeu muitos erros. Ela tem uns discursos meio errados. Tudo, sei lá, aparece uma nova qualificação de gênero na sigla LGBTQ. E ela fala, pelo menos um personagem era não binário em Hogwarts. Do nada, ela nunca citou no livro. Ela nunca citou que tinha um personagem negro em Hogwarts.
Se aproveitando.
E aí vem o fandom e fala, nossa, diva da representatividade.
É.
Claramente ela não é uma diva da representatividade. E você já é velha o suficiente pra saber interpretar.
Pra ter discernimento pra saber
pra você isso. Rever a obra que você curte demais, você rever e falar, putz, ó, isso aqui, gente, tá errado.
Sério. A produção está chocada.
Mas assim, eu acho que você já é maduro o suficiente pra você ver os problemas de um artista, entendeu? Eu acho que é aí que me pega. É quando a pessoa já tem maturidade pra entender os problemas da obra, pra você conseguir questionar e até evoluir a partir disso. E a pessoa, em vez de usar essa maturidade, ela continua com a mentalidade de 15 anos, com a interpretação de 15 anos de idade.
Gente, eu entendo que assim, você sempre tem que manter a sua criança interior viva, mas... Né? Limite, né? Porque tem que haver um adulto aí, né? Então, cadê esse adulto?
Você conhece alguém assim?
Eu conheço.
Não é triste o quanto essa pessoa é prejudicada na vida e não consegue fazer comida ou manter um diálogo com o empresário? Essa pessoa chega pra conversar com o empresário, ela não consegue, saca?
Pois é. Isso, e as pessoas sofrem por isso.
Claro, mas...
Só sofrem porque chega no mercado de trabalho e dá um baque. A pessoa não sabe fazer, ela não tem a malícia. Saca?
Exatamente.
Ela tem aquele jogo de cintura. Então ela vai e ela não sabe resolver as coisas com rapidez. Porque ela sempre acha que alguém vai proteger. Isso leva... E, gente, isso é grave. Porque a pessoa vai chegar num ponto que ela tá sempre dependente de alguém. Ela tá sempre dependente... Ela sempre acha que ela vai ser... Eu posso ir muito longe nisso, gente. Mas ela sempre acha que ela vai... Foi... Você sabe que eu acho que tem uma relação... com a criação, eu acho que tem uma relação
também
com a criação.
Acho, sim.
Porque ali, por exemplo, eu cresci na Quebrada. Eu não tinha acesso a tudo isso.
É, eu também não.
Entendeu? Eu não tive tanto... Eu não tive a possibilidade de ser fã de alguém, Saca? De ser fã, de ter tudo. Tipo, eu só tinha admiração, mas o dinheiro pra ter, pra ser fã, aquele fã que junta. Eu sempre fico assim, nossa. Ela fala, ah, eu tinha tudo, né? Eu tinha os brinquedos, eu tinha não sei o quê. Eu fico pensando no burguês safado.
Exatamente, porque não, tudo não, burguês não, safado.
Porque que criança que, dos anos 90 ali, que criança que tinha todas as revistas, todos os jogos, ia em todos os shows, visitava, ia na plateia, sabe? Sabe, quando eu ia que acompanhava, que tinha foto e não sei o quê. Gente, não, né?
Bom, a primeira vez que eu fui ao cinema na minha vida, eu tinha 10 anos.
Eu também, assisti Menino Maluquinho.
Eu assisti Didi e o Cupido Trabalhão.
Eu adoro!
E eu podia ter assistido A Viagem de Chihiro, mas eu não quis.
Eu adorava os filmes do Didi. E aí,
só depois... Eu amo o Didi até hoje, eu acho ele ótimo. É, mas aí, só depois de 4 anos eu consegui ir ao cinema de novo, que foi quando eu assisti Alice. No País das Maravilhas, do Tim Burton. E aí, eu posso dar uma visão pra vocês entenderem que eu não sou má. Eu, com uns 12 anos de idade, assisti Piratas do Caribe e eu achei genial. Foi a partir daí que eu resolvi, que eu entendi o que era cinema, o que era diretor, comecei a estudar. E eu surtei com Piratas do Caribe. Tipo, eu comprava revistinha do Piratas do Caribe. Claro, mais uma vez, eu não tinha dinheiro pra comprar o Pérola Negra colecionável e tal. Mas eu queria ter as coisas, tipo, adesivo, qualquer coisa que eu achasse de Piratas do Caribe, eu queria. E a partir de, foi daí que eu descobri o Johnny Depp, que é um babaca hoje em dia, mas na época não era, era um ator da hora.
Era descoberto, né, na verdade.
Não, ele não era, né? Eu não sei o que que deu nele. Mas ele não era babaca de verdade, ele tinha, era até casado com a Winona Ryder, enfim. E a partir dele eu descobri o Tim Burton, foi com o Tim Burton que eu descobri como é ser um diretor, o que é o seu diretor e como funciona o cinema. Então assim, eu tenho muito carinho pelo Tim Burton, eu tenho muito carinho por Piratas do Caribe. E por todas as séries que vieram e por tudo que gerou, assim, tipo, se eu estudei comunicação, seu trabalho com arte foi por causa desses caras, de verdade. Só que, primeiro, eu consigo criticar o Johnny Depp, diferente de muita gente por aí, muita fangirl de 20 anos.
Pois é.
Cara, ele é um babaca, eu nunca mais vou dar um real pra esse cara na minha vida. Total. Nunca mais, ele é um babaca. E se descobrir alguma coisa do Tim Burton, nunca mais um real, assim como o Woody Allen é um babaca, nunca mais.
Eu corto, acaba encanto, assim.
Acaba,
dá,
acaba.
Cara,
dá no engulo. E ok, vocês podem falar de desligar artista da obra, e eu acho válido, ok. Eu só não acho válido você continuar dando dinheiro pra pedófilo, entendeu?
Então.
Isso não é válido. Você continuar assistindo a obra antiga do cara, beleza. Agora, a partir do momento que você descobre o problema e você continua financiando o cara...
Então,
você,
é isso.
Isso é absurdo.
É isso.
Não dá pra financiar criminoso, ok? Ok. Bom, enfim. Meu ponto era, eu fui nerdona, eu amava, eu amo super-heróis, eu amo Tim Burton, eu amo tudo isso. Mas, depois dos 17 anos, a vida aconteceu, eu fui fazer cursinho, eu trabalhei desde os 16. Mas, bom, cursinho, trabalho, depois faculdade, depois viajar 5 horas por dia, depois ter que estudar comunicação pra entender o universo de verdade. Tipo, vida real, sabe? Eu continuo amando, continuo estudando, inclusive, mas a minha perspectiva e meu julgamento hoje é diferente. É muito mais maduro que meu julgamento de 12 anos.
Pois é.
Tem um amadurecimento aí. Você pode amar o Homem de Ferro. Ok, só vamos julgar. Vamos entender melhor de onde vem, porque
assim... E a gente pode falar também, além de ser fã, isso aqui, a gente pode falar... Tipo, será que vale falar dos...
Cara, eu tenho o Spock... tatuagem.
Não, mas será que... Acho que rola de falar dos nerds babacas também, né?
Rola.
Dá um espaço pra falar do nerd babaca.
Rola de falar de The Big Bang Theory e bando de criança
isso.
Que acompanha essa série.
Rola de falar do cara que vai ficar pra sempre falando que ele ficou na friend zone. Porque a menina não quis ficar com ele, porque ela escolhe só os babacas.
Ela só escolhe os caras legais. Talvez...
Não, ela é amiga dos caras legais e ela só...
Não, ela escolhe os caras legais, assim. Os caras
cool.
Bonzões, os cool e os bad boys. Ela só escolhe os bad boys. Na verdade, e aí quando você vê em perspectiva, você descobre que os bad boys são só adultos.
Pode crer!
Real. É tipo o cara que usa terno e gravata e vai trabalhar. E aí ela escolhe o cara que, tipo, é maduro. E dá pra manter um diálogo que não envolva
não
o Senhor dos Anéis.
Não necessariamente todo bad boy é um cara legal também, né?
Não. Acho que eles
entenderam. É importante dizer
que eles entenderam isso.
Sim. Mas aí quando você vê o nerd babaca, ele é um... Ai, ele é um chorão.
Infantil, ele, que infantil. Quer que ela seja mãe dele.
E também que ele se espelha nas mulheres que ele vê no, nos filmes, tá ligado? Então ele quer que
isso
seja...
Isso aí é outro episódio.
Ele quer que seja a Princesa Leia. Eu não sei falar muito da Princesa Leia, galera. Eu não assisti muito Star Wars.
É, quer que seja a Princesa Leia com o biquíni lá com o Jabba, entendeu?
Isso, ele a acha escrava, que as mulheres...
A escrava, a mãezona...
Ele acha que as mulheres são que nem as do videogame, que estão todas peladas com biquíni cavado e não sei
é
o quê.
Isso.
Então eles não, ele não enxerga ali todas as...
E você quer mais um problema da infantilização? É quando os caras... Quando o Mortal Kombat lançou roupa nova... Olha como eu sou nerd, gente. Mortal Kombat lançou roupinha
eu não faço
nova.
Ideia.
Mortal Kombat, o jogo de luxinha.
Não, assim...
Sabe a Sônia? A Sônia que usava aquela... Um topzinho
o
e tal.
Azul?
Não, a Sônia, a loira. Tem a azul também, a Kitana.
Ok.
A Kitana. Eles lançaram um uniforme novo, porque ela usava aquele cavado, os leques e tal.
Uh-huh.
E ela tá mais coberta, ela tá uma ninja. Assim,
okay.
O mais próximo do que seria uma ninja.
Uh-huh.
Os fãs surtaram.
Ah, okay.
Meu Deus do céu, destruíram a minha infância, destruíram os personagens. Primeiro, não é pra você. O público-alvo do Mortal Kombat são moleques de 14 anos.
Beijos.
Segundo, tá rolando desconstrução e é a partir dos moleques de 14 anos que você vai desconstruir qualquer coisa.
Uhum.
Terceiro, você é um babaca machista. Ponto.
Period.
Continuar então.
Drop the mic.
Então é isso, tipo, a galera ele cresce tipo, achando que vai ter que ele fica sonhando com aquela mulher super gostosa e não sei o quê. E que vai fazer tudo por ele, não sei o quê. Mano!
Ele ficaria uma segunda...
Um pequeno comentário
ele
da
se
produção,
acha...
sem contar que, assim, eles acham que qualquer boa ação deles não é altruísta. Eles têm a boa ação deles achando que, sei lá, você vai se cair de amores. Você deve isso.
Que você vai
lembra
sexo,
o episódio
vai ter sexo,
de amizades abusivas? Então, é quando a pessoa cobra por simplesmente fazer a obrigação dela.
Pois é. Pois é. Então é esse cara que ele vai lá... O nerdzinho
e quando a
vai
mulher
lá,
é
ele...
gentil?
Trabalhando porque quer me dar. Trabalhando porque quer me dar. Trabalhando porque quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar.
Porque é um moleque de 14 anos.
Nossa, gente. É isso, você vai falar com um cara nerd ali, você fala um oi, aí ele já fica tipo...
é
isso. Em casa. Tipo...
Ai, nossa, é isso.
Tá vendo? Tá vendo como é? Vocês têm noção do que vocês fazem com a gente? Homens nerds. A gente acha que vocês não servem pra nada, que vocês perdem a noção. E vocês acham que vocês não são machistas. Vocês acham que os machistas são só os bad boys. Quando na verdade vocês são machistas pra caralho, porque vocês esperam boas ações. Que qualquer coisa que você fizer socialmente vai ser trocada em sexo. Qualquer coisa.
Que a gente te deve.
Que a gente
isso
deve.
Em troca.
Que a gente, e outra, um menino de 13 anos. Ficar, tipo, é uma coisa, eu tô com um cara de 30 anos, cara, você já deveria estar na terapia, é isso.
Então, eu acho que é assim que a gente termina esse episódio.
Eu
né?
acho.
Tipo, comece a questionar a sua relação com a cultura pop, começa aí. Vê se tá sendo ruim pra você ou ruim pra alguém à sua volta. Vê se os seus diálogos estão se resumindo só a isso. Vê se a sua vida está um tanto infantilizada, se você tá tendo dificuldades pra viver, real, porque isso causa dificuldades na sua vida... De trabalho, enfim, você não consegue cozinhar, tá ligado? Porque você tem essa
visão.
Você
quer comer um cookie gigante.
É, e cara, isso afeta a sua saúde. Você querer comer bolo gigante de leite ninho com Nutella, provar, ok, mas cara, isso não te faz bem. Você tem que ser maduro o suficiente pra saber o que te faz e o que não faz, e que não faz bem. Você não tem mais a sua mamãe te falando. Agora é você. Você que é maduro o suficiente pra saber seus limites. E é assim que eu terminei esse episódio. Eu tô brava.
Beijo, galera.
Sabe que bolo de fubá com goiabada é muito melhor.
É, é total.
Mano, fubá,
bem melhor.
Mano, como
é bem melhor.
Bolo de fubá, meu
gente,
filho.
É isso. Comecem a olhar os pais de vocês com mais carinho. Vê? Eles são mais maduros que você, eu espero.
Sim.
Os avós de vocês, as coisas que eles fazem, sabe? Tipo, ai, porque babosa não. Gente, eu sou a mulher da babosa. Eu sou a mulher do... A gente recebeu a mulher dos biscoitinhos e da costura. E a Yara...
Eu só sou brava só com as coisas. Eu sou rabugenta.
A Yara é boa com finanças.
Eu sou uma boa líder.
Uma boa líder?
Eu sou uma boa líder.
Eu tenho medo da Yara.
Então, por isso. Agora vocês entenderam que eu sou uma boa líder. Mas assim, não abandonem a cultura pop, é tudo muito legal e a gente precisa desse refúgio, a gente precisa desse tempo livre e é maravilhoso, o entretenimento é incrível.
Mas saibam fazer o paralelo com a vida real.
Exatamente.
O universo é aqui onde vocês estão vivendo, aquilo é uma criação. Gente, olha, eu não acredito. Ó, vamos entrar no direito dos robôs já já. É uma coisa que a gente deveria estar discutindo. A gente deveria estar falando sobre direitos de robôs, mas a gente está explicando para vocês que Hogwarts não existe. Não existe.
Nossa, uns 3 Potterhead morreram agora.
Pois é, pois é. Então, aquilo ali pode ser até um paralelo. Aquilo ali foi a realidade que inspirou a ficção.
Pode ser um paralelo com a vida real.
Pode ser, mas não é a vida real. Vocês têm que acordar aqui, né? Vamos lá, deixa de ser babaquinha e saudosista.
Sua vida vai além de Netflix e para de ficar fazendo piada de vou ficar o final de semana inteiro sentado vendo Netflix pra sempre. Não é assim, gente.
É que você não vai. Você vai ter dor nas costas e você vai ter um negócio chamado escara. Que é quando você fica sentado durante muito tempo e a sua pele vai cair.
É assim que a gente termina o podcast. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.